Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Magazine Luiza reverte prejuízo e registra lucro de 27,9 milhões de reais no primeiro trimestre. Na última quinta-feira, depois que o pregão já estava fechado, Magazine Luiza divulgou seus resultados para o mercado. Foram muito melhores do que do primeiro trimestre de 2023. No entanto, as ações caíram na sexta-feira. Vamos entender um pouco dos resultados da Magazine Luiza e por que as ações caíram mesmo com o resultado melhorando. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui entendendo porque o início de 2024 começou com um nível de tensão muito alto para quem acompanhava a ação da Magazine Luiza e principalmente para os investidores da Magazine Luiza. Bom, para isso eu vou mostrar para vocês como que foram os resultados de 2023 só para a gente entender um pouco do contexto. Receita líquida, uma queda de 1,4% em relação a 2022, chegando a 36,7 bilhões de reais, com uma queda de 2,6% no lucro bruto, chegando a 10,163 bilhões de reais, com o EBITDA caindo 55%, chegando a 870 milhões de reais, e o prejuízo líquido, pessoal, quase dobrou, chegou a 979 milhões de prejuízo líquido só em 2023. Então a gente já viu que em termos operacionais, em 2023 o ano foi muito ruim, mas essa não foi a pior notícia de 2023. O nível de endividamento, para quem está vendo aqui na tela, ele terminou o ano de 2022 com 7 bilhões 108 milhões de reais, e passou para 7 bilhões e 300. Então teve um aumento aí de uns 200 e poucos milhões de reais no nível de endividamento. Bom, não aumentou tanto assim para quem tem 7,3 bilhões de reais de dívida. Só que o problema foi a composição dessa dívida. Em dezembro de 22, só 124 milhões dos 7 bilhões 108 eram de curto prazo. Agora já passou para 2,9 bilhões. Ou seja, em 2024, a Magazine Luiza já deveria ter fluxo de caixa suficiente para conseguir honrar quase 3 bilhões de dívida que ia vencer em 2024. Perfeito. Qual que é o problema? O problema é que o fluxo de caixa das atividades operacionais da Magazine Luiza em 2023 foi só de 223 milhões de reais. Então imagina, se você tem 3 bilhões de reais para pagar em 12 meses e você consegue gerar em 12 meses 223 milhões, vai faltar dinheiro. E aí como que você vai fazer? Provavelmente você vai ter que negociar com os credores. Só que negociar com credores, principalmente depois de caso de Lojas Americanas e outros varejistas que ocorreram em 2022 e também em 2023, seria um processo bem difícil para a empresa. Além disso, em 2024, a gente está vendo a derrocada das Casas Bahia, antiga Via. Então, uma notícia aqui do dia 29 de fevereiro de 2024. Casas Bahia anuncia acordo com debenturistas para extensão do prazo do vencimento das dívidas. Casas Bahia teve um prejuízo gigantesco lá em 2023 e também está com um nível de endividamento muito apertado e também com a pressão de curto prazo. Está negociando aqui com os debenturistas e no dia 18 de março de 2024, saiu essa notícia aqui, ó. Grupo Casas Bahia finaliza reperfilamento de 1,5 bilhão de reais em dívida e estende prazos de pagamento. Ou seja, ela entrou em recuperação extrajudicial, que é a recuperação que você faz negociando diretamente com seus credores financeiros. E aí o mercado começou a se questionar, será que Magazine Luiza vai precisar entrar numa recuperação extrajudicial? Porque se a gente olhar os financials, não vai ter como ela conseguiu honrar com esses 3 bilhões que iam vencer em 2024. O que ela fez? Ela agiu rapidamente. Então, ó, primeira coisa, no dia 22 de março de 2024, Magazine Luiza homologa aumento de capital no valor de 1,25 bilhão de reais. Então, boa parte dos sócios que já aportam os controladores da Magazine Luiza já se comprometeram a injetar dinheiro na empresa, 1,25 bilhão de reais. Além disso, eles fecharam um acordo muito bom na LuizaCred com o Itaú. Magazine Luiza e Itaú vão aportar 1 bilhão de reais na LuizaCred, isso daqui notícia do dia 10 de 5 de 2024, que foi o dia da divulgação de resultados. Para quê? Para já mostrar para o mercado que 2024 não vai ter problema. Vamos zerar as dívidas de curto prazo e vamos conseguir trabalhar na reestruturação da empresa. Não vamos ser mais nenhum caso Lojas Americanas, muito menos Casas Bahia, que está se deflagrando agora em 2024. E aí, o que aconteceu? Eles também anunciaram na divulgação de resultados, isso daqui, ó, dia 10/5/2024. Magazine Luiza quita a dívida de 3 bilhões de reais e zera a pressão de curto prazo. Então ela já deu uma boa notícia para o mercado falando o seguinte: olha, já zerei aquela dívida. Então agora meus vencimentos são só para 2025. Então esse ano especificamente, a gente não vai ter pressão de dívida, vamos ficar focado em aumento da eficiência operacional. Agora a gente entra na notícia principal, onde eu vou pegar só alguns highlights para depois a gente entrar no detalhe dos financials da companhia. Então vamos ler aqui junto. O Magazine Luiza registrou um lucro líquido de 27,9 milhões de reais no primeiro trimestre, revertendo um prejuízo de 391 milhões de reais apresentado um ano antes. Na mesma base de comparação, a receita cresceu 1,9% para 9,24 bilhões de reais. O EBITDA ajustado subiu 53,5% para 687,8 milhões de reais. A margem EBITDA ajustada ficou em 7,4%, alta de 2,5 pontos percentuais. Então, teve aumento de receita e teve aumento de margem EBITDA. As despesas gerais e administrativas totalizaram 339,6 milhões de reais, uma queda de 10,1%, enquanto as despesas com vendas recuaram 0,9% para 1,66 bilhão de reais. Então, a empresa ela conseguiu chegar numa equalização da sua operação para conseguir mostrar crescimento de receita e aumento de margens. Então, as notícias foram boas. Vamos entrar agora no detalhe dos financials. Vamos lá. Para quem está vendo aqui na tela, resultado de 2024, primeiro trimestre. Receita líquida, pessoal, aumento de 1,9%, chegando a 9,239 bilhões, como foi mencionado na notícia. Uma coisa que foi muito bom foi o aumento da margem bruta. O lucro bruto aumentou 11,5%, ou seja, a margem bruta passou de 27,3% para 29,9%. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que que Magazine Luiza fez para aumentar a margem bruta. Bom, as despesas totais, como foi mencionado, caíram 3,6%, mas se você olhar direitinho aqui, linha por linha, você vai ver que, na verdade, a única coisa que diminuiu foi o quê? Foi um pouco aqui de outras receitas líquidas e equivalência patrimonial. Em termos operacionais, a despesa não caiu, mas melhorou em relação ao que estava como trajetória nos últimos trimestres. Beleza, né? O EBITDA, ele aumentou 111,3%, passando de 324 milhões para 684. Geralmente, quando uma empresa está muito próximo do break-even, qualquer melhoria de margem que você tem bruta e também alguma coisinha que você melhora nas despesas, já faz esse percentual de aumento de EBITDA ficar mais alto, que foi o que aconteceu, 111% de aumento, né? Bom, depreciação e amortização ficou mais ou menos no mesmo patamar do ano passado, com o crescimento da operação. E aí o lucro operacional passou aqui de 16,3 milhões para 362 milhões. É aquele negócio que eu falo para vocês, né? Quando você está próximo do break-even, qualquer aumento, mesmo que seja pequeno, em termos percentuais, ele fica muito alto. Uma boa notícia também dentro desse resultado foi a redução expressiva do resultado financeiro negativo. Caiu 40%. Era 632 milhões negativos no primeiro trimestre de 23, foi para 383 milhões nesse trimestre. Bom, como o resultado financeiro ainda é maior do que o EBIT, ele ainda teve um lucro operacional depois de resultado financeiro negativo de 21,2 milhões de reais, bem melhor do que os 616 negativo que eles tiveram no primeiro trimestre do ano passado. Como ele ainda está reconhecendo imposto diferido no em um valor de 49 milhões de reais, ele ficou com um lucro líquido positivo de 27,9 contra um prejuízo de 391. Beleza. Ah, então em termos de resultado operacional, de fato, o Magazine Luiza foi bem melhor. Vamos entender um pouco aqui o que o Magazine Luiza fez. Vamos começar aqui com a margem bruta. A margem bruta, pessoal, ela aumentou na composição de dois efeitos. Bom, o primeiro é que serviços teve um crescimento, um aumento de representatividade na receita total em relação à revenda de mercadorias, né? Então, ó, crescimento da receita líquida de serviços foi de 7,3% trimestre contra trimestre, em relação ao crescimento só de 1,4% na parte de produtos. Beleza. Serviços, eles reconhecem com uma margem bruta próximo de 99%. Eu não sei como eles fazem a apropriação de custo, mas a princípio é assim que eles fazem desde o ano passado e desde sempre, né? Então, aqui tá na mesma base, beleza. Então, a margem bruta de serviços é maior do que de produto e está aumentando a representatividade na receita total. Então, esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é o seguinte, pessoal. A margem bruta de revenda de mercadoria, ano passado, era de 20%. Agora foi 22%. Então, quando você faz essa composição de aumento de representatividade de serviços e também aumento da margem bruta na revenda de mercadorias, você passa de margem bruta de 27,3 para 29,9, um aumento de 2,6 pontos percentuais. Então, margem bruta a gente já explicou. Despesas, pessoal. Bom, como eu falei para vocês, a despesa total da empresa diminuiu, mas por efeito de duas contas, que é outros resultados e equivalência patrimonial. Esses dois, eles não têm relação direta com a operação. O que tem relação direta com a operação é isso que eu estou mostrando para vocês na tela. Então, a despesa com vendas aumentou 0,9%, mas foi bom porque andou de lado, se a gente contar a inflação aqui, eles conseguiram controlar bem as despesas com vendas. As despesas gerais e administrativas cresceram 10,1%. Então, quando você pega as duas linhas principais de despesas operacionais, elas aumentaram. Então, a gente já sabe que a melhora na redução de despesas veio de fatores que não têm relação direta com a operação. Mas como eu falei para vocês, para você conseguir chegar num resultado muito melhor lá em termos líquidos, lá no lucro líquido, qual que foi o grande fator de melhoria? Resultado financeiro. Por que que o resultado financeiro ficou 40% menor? Aí tem uma composição de vários efeitos. Deixa eu explicar para vocês todos eles a partir de agora. O primeiro é que o nível de endividamento da empresa, o total de dívida bruta dela, diminuiu comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Então vocês estão vendo aqui, ó, 7,2 bilhões de reais de dívida bruta em março de 2023, caiu para 6,6 bilhões em março de 2024. Então reduziu aí uns 600 milhões. 600 milhões não é tanta coisa assim. E para quem está vendo aqui na tela, pessoal, vocês estão vendo que de curto prazo ainda tem 2,2 bilhões. Só que a gente já viu pelas notícias que no dia da divulgação de resultados eles já falaram que já quitaram esse negócio em maio. Então, beleza. Então, isso daqui está zerado se a gente for pegar o balanço hoje. Então, o que, que a gente sabe? Primeira coisa, o total de dívida da empresa diminuiu. Isso faz o resultado financeiro ser um pouco menor. Qual que é o outro, pessoal? Pararam de fazer tanta antecipação de cartão de crédito. Como que você sabe isso, Renato? Quando você pega as despesas financeiras, você vê uma grande redução dos juros de empréstimos e financiamento, caindo 22,9%, mas quem caiu mesmo foi juros de antecipação de cartão de terceiros, que caiu 41,9%, e juros de antecipação do cartão Luiza caiu 69,2%. Então diminuíram o nível de antecipação de recebíveis. E qual que é o terceiro? A própria taxa de juros. A taxa de juros, ela vem caindo, como a gente vem observando desde o ano passado. O Bacen vem fazendo cortes consecutivos. O CDI médio das dívidas no primeiro trimestre de 23 era 13,8%, agora caiu para 11,2%. Então, vamos juntar todos os efeitos? Você teve uma diminuição da dívida bruta, você teve menos antecipação de recebíveis e você ainda teve uma taxa de juros menor. Junta tudo isso, uma redução de quase 40% no resultado financeiro. E também resolveram aqueles 2,3 bilhões, que eram dívidas que a gente viu lá no balanço, que iam vencer nos próximos 12 meses. Já fizeram aquela operação de aporte de capital e também com a parceria com o Itaú, 2,3 está praticamente zerado, 2024 vai estar muito tranquilo, pelo menos em relação às dívidas, para tocar a reestruturação da empresa. E pessoal, tem bastante desafio, por quê? Vamos olhar aqui o fluxo de caixa das atividades operacionais. Melhorou? Pô, melhorou pra caramba. Eles queimaram 40,4 milhões de reais de fluxo de caixa das atividades operacionais em primeiro trimestre de 24, mas foi bem melhor do que a queima de 2,4 bilhões que eles tiveram no primeiro trimestre do ano passado. Então melhorou? Pô, melhorou. Como que eles melhoraram isso? Primeiro, aumento do lucro líquido caixa. Passou de 239 milhões para 756. Só não ficou positivo porque eles pararam de antecipar recebíveis, então contas a receber ajustados aumentou e tem um efeito negativo no caixa, e pararam de ganhar prazo com os fornecedores, até porque toda a cadeia de fornecimento para varejo está prejudicada por causa de Lojas Americanas e Casas Bahia. Não dá para você ficar espremendo cada vez mais os fornecedores, dado que eles já estão com um problema imenso com os outros dois varejistas, né? Beleza. Só que está melhorando. Beleza. E aí, o mercado, ele analisa tudo isso que a gente está vendo. Então, tem desafio para frente? Tem muito desafio. Eles resolveram, pelo menos, a dívida de curto prazo, mas em termos operacionais, ainda tem um caminho muito longo para eles começarem a gerar caixa suficiente para honrar as dívidas que vão vencer em 2025. E aí, o que acontece? As ações, pessoal, elas caíram na sexta-feira. Caíram aqui, ó, para quem está vendo na tela, 1,91%. No ano, elas iniciaram ali próximo de R$ 2. Agora está R$ 1,54. Ora, CAC, mas se a empresa melhorou tanto os seus financials em primeiro trimestre de 24, não era para essa ação estar subindo? Para quem já teve aula comigo, sabe que a ação ela sobe quando existe uma perspectiva de aumento de geração de valor econômico dentro da companhia. Como que a gente mede isso? É o ROIC que ela gera em relação ao custo médio ponderado de capital. Qual que foi o ROIC anualizado da companhia no primeiro trimestre de 24? 4%. Se a gente viu que o custo de dívida está em 11,2 médio e ainda está aumentando a participação de capital próprio, que é mais alto, o WACC deve estar ali próximo ali de uns 13%. 13% de custo médio ponderado de capital é bem acima dos 4% de ROIC. Então ele está destruindo o valor econômico. Então, quando que a ação vai começar a reagir? Quando a perspectiva de aumento de ROIC começar a ser concretizado. Se o ROIC continuar abaixo do custo de capital, sem perspectiva de aumento, as ações não vão reagir. E os múltiplos, eles ficam baixos. Então, ó, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês dois múltiplos que eu ensino nas aulas de valuation aqui na BTC. O primeiro é o Enterprise Value sobre receita, 0,59, pessoal. Está valendo menos que a receita analisada. E o Enterprise Value sobre EBITDA está em 11,3. Beleza. Quando você pega uma empresa em ritmo de crescimento, eu sei que o Mercado Livre tem um modelo de negócio bem diferente da Magazine Luiza, mas olha aqui o Mercado Livre, esses múltiplos. Enterprise Value sobre receita, 5,41, era 0,59 de Magazine Luiza. E Enterprise Value sobre EBITDA, que lá era 11, aqui é 31,8. Por quê? Porque o mercado está vendo uma perspectiva muito melhor para Mercado Livre do que para Magazine Luiza. Tem outra coisa que Mercado Livre é listado lá em Nova York. Beleza, tá? Mas se a empresa ela não mostra perspectiva de crescimento, os múltiplos eles refletem esse mau humor do mercado em relação às ações da Magazine Luiza. Então, resumindo, o resultado foi bom? Pô, o resultado foi bom. Eles estão tocando turnaround, estão tentando melhorar, resolveram o problema de dívida de curto prazo, mas ainda não resolveram a questão operacional por completo. Tem que melhorar ainda mais os resultados operacionais, a geração de fluxo de caixa, para começar a dar mais confiança para o mercado que em 2025 não vai ter problema. Não foi só uma postergação de problema para o ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer? Mas Magazine Luiza está melhorando, mas ainda está longe de ser uma empresa rentável e que seja sustentável. Vamos acompanhar como que vão ser os resultados dos próximos trimestres aqui no BTC News. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.